Graças, pais e homens de Deus, nesse novo podcast, né? Já faz um tempo que eu não gravo nenhum, mas nesse novo podcast eu gostaria de compartilhar tanto a leitura quanto a reflexão de um artigo que saiu pelo site do Voltemos ao Evangelho e que fala sobre amizade entre homens. E que eu gostei muito do título. O título por si só já chamou a atenção, bem como o conteúdo desse artigo, né? Que é muito interessante e muito pertinente a nós como homens e também ao assunto que abordamos no projeto Homens ao Máximo, que sempre trazemos diversos conteúdos voltados para os homens e sempre temos como foco tratar sobre o poder do evangelho na vida dos homens, ou mais precisamente da masculinidade bíblica. E esse artigo, ele vai de encontro a uma situação que por muitas das vezes se passa em meu coração e na minha mente, sobre a realidade dos relacionamentos entre os homens cristãos no meu país, no Brasil, né? No nosso país. E mais especificamente também na minha vida e na realidade da minha cidade, né? E o título desse artigo é Por que a amizade é difícil para os homens? Cinco maneiras de construir relacionamentos mais fortes. A autoria é de Drew Hunter. E o artigo vocês podem encontrar, como eu disse antes, no site Voltemos ao Evangelho. O autor introduz da seguinte forma: Isso costumava ser bom. Essa foi a primeira resposta quando perguntei recentemente a um grupo de homens o que vem à mente quando pensam em amizade, uma vez que eles entraram em seus 20 ou 30 e tantos anos, muitos deles não tinham mais amizades próximas. Nós rimos principalmente quando brincamos sobre o milagre de Jesus de ter 12 amigos próximos aos seus 30 anos. É interessante que nesse trecho o autor fala algo que é bem verdade. Faz um tempo que eu li um livro cujo título eu acredito que seja Por Volta dos 20 aos 30 Anos, ou algo parecido. Era o livro de uma psicóloga, ela analisando as mudanças que ocorrem principalmente nesse período de idade na vida de homens e mulheres. E nesse livro ela fala muita coisa interessante, muita coisa bem real. Ela fala de mudanças significativas na vida de ambos, seja homem, seja mulher, que ocorre principalmente quando homens e mulheres se casam, têm filhos ou ocorre algum tipo de tragédia em suas vidas. E é interessante que quando a gente passa a observar as nossas vidas, durante a nossa adolescência e juventude, temos muitos amigos. Sejam amigos muito próximos, sejam colegas de escola, de faculdade, de trabalho, vizinhos e tal, que a gente tem uma amizade mais chegada. Mas logo após esse período de nossas vidas, quando vamos entrando na vida adulta, e mais ainda quando vamos adentrando a maturidade da vida, né, a gente vai diminuindo nossas amizades. E tem diversos fatores nisso. Alguns fatores o autor aqui levanta nesse texto. Outros eu levanto em diversos textos no blog Homens ao Máximo também. Mas, por exemplo, o autor fala: Muitos fatores se combinam para tornar a amizade difícil para os homens. Pessoalmente, o tempo para os amigos parece irrealista à luz do trabalho, ou seja, um fator, ou das responsabilidades familiares. Muitos amigos meus, na época que eu era solteiro e jovem, muitos amigos meus, logo após se casarem, acabavam se distanciando tanto dos demais amigos solteiros quanto de outros amigos casados. E justamente pela questão das suas responsabilidades para com sua família, em formação, ou da sua nova família, né? Bem como do seu trabalho e de outros fatores também. E logo em seguida o autor continua. Culturalmente, não temos uma compreensão compartilhada de como as amizades entre os homens devem ser. Também nos encontramos conectando mais digitalmente do que intimamente. Perdemos a visão de uma amizade masculina forte, calorosa, face a face e lado a lado. É interessante nesse trecho que o autor me faz lembrar o que o apóstolo João, ele diz em sua segunda ou terceira carta, que ele cita três homens lá, né? E ele fala sobre essa questão do desejo de não ser extenso no que ele queria falar aos irmãos através de uma carta. mas de ele valorizar muito mais o contato face a face, pessoal, de estar junto dos irmãos fisicamente falando. E infelizmente a gente vive um tempo onde as pessoas valorizam muito mais o contato de rede social e pensa que isso pode fortalecer uma amizade, quando pelo contrário, às vezes até distancia cada vez mais e quando bem usada pode fortalecer, mas infelizmente eu percebo que tem muito mais distanciado do que aproximado, porque, por exemplo, em encontros entre amigos, entre pessoas da mesma igreja, a galera passa muito mais tempo diante de um celular e comendo do que conversando, do que interagindo, do que procurando saber como um, como o outro está, do que falando sobre as novidades de suas vidas, sobre os desafios que têm enfrentado e por aí vai. E realmente falando sobre amizade, seja entre homens, seja entre mulheres também, ou entre ambos os grupos, infelizmente temos deixado a desejar no que se refere ao relacionamento real e ao relacionamento virtual. Temos priorizado muito mais o contato nas redes sociais do que o contato na vida real, na vida offline. Continuando o texto. Mas Deus nos criou para mais. Ele nos fez a sua própria imagem, a imagem de um Deus trino que existe no amor comunal. Portanto, a amizade não é um luxo, é uma necessidade relacional. Nós glorificamos a Deus apreciando-o e refletindo seu amor relacional um com o outro. Se você é um homem que tem lutado para ter uma amizade mais profunda com outros homens, aqui estão cinco passos concretos para cultivar essas amizades. O autor ele dá cinco dicas ou cinco maneiras de aprofundarmos e fortalecermos a amizade com outros homens, mas ele também toma como ponto de partida o próprio relacionamento do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse relacionamento que é cheio de amor, e esse relacionamento que é eterno, que é poderoso, que é forte. E da mesma forma, se em Deus existe amor e o próprio Deus é amor, também nos nossos relacionamentos entre homens deve existir esse tipo de amor que vem de Deus, esse tipo de amor que se importa com o outro, esse tipo de amor que se dedica a dar atenção, que se dedica a investir recursos na vida uns dos outros. E por aí vai. São muitas as coisas que a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre amizade, sobre o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como o relacionamento de Deus conosco. Por exemplo, em 1 João fala que não fomos nós que tomamos a iniciativa do relacionamento com Deus, mas foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de se relacionar conosco. E por muitas das vezes perdemos a oportunidade de ter boas e profundas amizades por não termos nenhum tipo de iniciativa em começar, em manter, em aprofundar esse relacionamento. E é interessante que logo no primeiro ponto o autor ele fala: estabeleça uma agenda para seus relacionamentos. Sem planejamento em nossas vidas, as prioridades importantes não são cumpridas. Se valorizamos ter comunhão com Deus através de Sua palavra e oração, formamos um hábito. Se quisermos nos exercitar consistentemente, criamos um padrão. Aqui está uma proposta para cultivar a amizade. Inclua na sua agenda. Estabelecer uma agenda regular para tomar café juntos. Dedique uma refeição toda semana, digamos. Cafés da manhã de segunda-feira ou jantares de quarta-feira para compartilhar com os outros. Planeje encontrarem-se para fazer caminhadas juntos. Reserve um fim de semana prolongado a cada ano para fugirem e aproveitarem a criação de Deus juntos. Esse primeiro ponto é interessante porque algumas das coisas que o autor fala aqui, graças a Deus, eu já consegui fazer com alguns amigos meus. Como sair para caminhar junto, inclusive com um irmão da minha igreja. Foi num momento de caminhada que ele compartilhou coisas que no dia a dia da gente na igreja ele não compartilhou nem com outras pessoas e nem comigo, mas veio a compartilhar numa caminhada. E foi um momento abençoamento muito bom, tanto para mim quanto para ele. Também essa questão do café ou do jantar. Através da leitura de um livro chamado A Experiência da Mesa, da autora Dev Titus, Ela fala sobre essa importância de construirmos, fortalecermos e abençoarmos os nossos relacionamentos familiares e com amigos em volta da mesa e até mesmo com pessoas desconhecidas em volta de uma mesa. Ela destaca não somente o valor, né, que um momento de refeição juntos tem, mas o que Deus faz através desses momentos e como Deus pode e abençoa momentos como esse. E eu e minha esposa estabelecemos a prática de termos momentos assim em nosso dia a dia. E diversas vezes já convidamos casais de amigos, familiares, adolescentes e jovens de nossa igreja, pessoas solteiras e casadas, e fomos abençoados e podemos ser instrumentos de Deus de bênção de diversas formas. E momentos como esses são muito importantes. Mas precisa haver intencionalidade. Quando o autor fala sobre estabelecer uma agenda para seus relacionamentos, ele fala sobre termos relacionamentos intencionais, ou seja, colocarmos a intenção de criar relacionamentos, de fazer esses relacionamentos crescerem e florescerem verdadeiramente diante de Deus e com a bênção de Deus e com a ajuda de Deus. Logo em seguida, ele fala, no segundo ponto, leve cada conversa para um nível mais profundo. Quantas vezes a gente tem amigos, se dedica a estar com nossos amigos, mas nossas conversas são simplesmente rasas e superficiais? É como diz uma música recente daqui do Brasil: estamos na superfície. Estamos juntos, mas shallow now. Estamos simplesmente na superfície. Não nos aprofundamos nesse relacionamento, não levamos essa amizade para um nível mais profundo, um nível mais sério, comprometido e intencional. Aí ele fala em seguida: mas como podemos aprofundar nossas conversas? Primeiro, faça perguntas inteligentes. Quando você estiver dirigindo para encontrar seu amigo, pense no que deseja aprender sobre ele. Pense nos principais aspectos de sua vida agora, seu relacionamento com o Senhor, sua família, seu trabalho, e pergunte a ele como estão as coisas. A gente perde muito tempo e conversando sobre assuntos superficiais e não se atém a perguntas importantes, como, por exemplo: meu amigo, como é que você está? Como é que está sua família? Como é que vão as coisas no seu trabalho? Quando ele falar sobre um desafio, pergunte como está. Em meio a isso, sua vida interior, seu coração, sua disposição para com Deus. E partindo daí, mantenha sua curiosidade e faça mais perguntas. Em segundo lugar, fale sobre o que você está lendo. Pergunte como a palavra de Deus o convenceu ou encorajou recentemente. Pergunte qual livro ele leu recentemente que o ajudou a conhecer a Deus ou a viver com mais fidelidade como discípulo. Considere ler as Escrituras ou um livro saturado das Escrituras e reunirem-se para falar sobre isso. No meu blog e no perfil do Instagram também eu falo sobre esse ponto que o autor fala aqui, de reunirem-se para falar sobre as Escrituras ou de ler juntos, bem como sobre livros que são saturados das Escrituras e que tratam sobre os mais diversos tipos de tema, apologética cristã, casamento, família, política, enfim, cosmovisão cristã e por aí vai. E graças a Deus também eu tive e tenho a oportunidade de vivenciar isso também com irmãos e amigos da minha igreja também, a qual nos reunimos de 15 em 15 dias para, no momento que gravo esse podcast, para lermos e conversarmos e refletirmos sobre o conteúdo do livro A Resolução de Todo Homem, bem como do conteúdo do filme cristão Corajosos. Vale muito a pena vocês assistirem esse filme e lerem esse livro. Mas, graças a Deus, existem diversos outros grupos também de irmãos que já fazem isso. E lá no meu blog, Homens ao Máximo, eu dou uma lista de livros voltados para os homens, bem como de vários outros livros. Sempre tem dicas de livros, de filmes, enfim, e tudo isso pode ser usado como um instrumento para fortalecer a amizade de vocês. Vamos para o terceiro ponto: superar nossa aversão cultural em expressar afeição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Nós geralmente não colocamos essas duas últimas palavras uma ao lado da outra. Fraternal parece masculina, amor soa feminino. Mas lá estão elas juntas, convidando-nos a cultivar um amor fraternal genuíno, não estranho e afetuoso. Vemos esse amor fraternal com Jônatas e Davi. A alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1. Vemos isso com Paulo e os presbíteros de Éfeso. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Atos 20, 37. É interessante que nessas citações bíblicas, é interessante refletir que, infelizmente, muitas pessoas deturpam esses textos, principalmente a relação de amizade entre Jônatas e Davi, alegando que, de acordo com o que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre eles dois, eles tinham um relacionamento homossexual. Quando a Bíblia não diz isso, a Bíblia condena tal prática, bem como a Bíblia deixa claro que Jônatas e Davi eram homens de Deus. Eram homens verdadeiramente masculinos, homens verdadeiramente machos. Mas, infelizmente, a nossa cultura pervertida, o ativismo LGBT, a teologia liberal, bem como a teologia inclusivista, que tem adentrado muitas das nossas igrejas, tem promovido esse tipo de pensamento e tem deturpado várias passagens e trechos bíblicos e várias coisas. Boas e importantes, dentre as várias, né, que a Bíblia nos ensina e enfatiza para que vivamos. Logo em seguida, o autor fala: expressar carinho é desconfortável para os homens hoje, porque nossa cultura mudou lentamente sua compreensão da masculinidade. Em vez de combinar força e ternura, vemos a masculinidade como muscular e agressiva ou violenta. Nossa cultura também tem amor sexualizado, interpretando o afeto entre os homens como algo diferente de amizade. Infelizmente, a gente vive num tempo onde qualquer tipo de expressão afetiva ou de amizade entre homens tem sido vista como um relacionamento homossexual, como algo estranho, como algo bizarro e por aí vai. Temos esse tipo de pensamento e de mentalidade que permeia a nossa cultura. Infelizmente, mas podemos construir um caminho melhor. Quarto ponto: oxigenar suas amizades com reconhecimentos. Os homens acham difícil dar e receber honra e reconhecimento. É desconfortável, a princípio, contar a alguém porque você agradece a Deus por ele ou porque o respeita, mas apenas no começo. Eu vi muitos homens trabalharem com suas hesitações iniciais e começarem a cultivar uma cultura de encorajamento sincero em torno deles. E eu vi os outros homens florescerem por causa disso. Esse ponto é muito importante porque, por muitas das vezes, a gente se esquece de elogiar nossos amigos, de destacar muitas coisas boas que eles fizeram, mesmo que não seja direcionada a nós e nossas famílias, mas também a outros. Porque às vezes a gente só se lembra de agradecer pelo que fizeram a nós e aos nossos familiares, mas se esquece de destacar coisas boas que eles têm feito, que eles fizeram e que eles estão buscando fazer pela vida de outras pessoas também, estão buscando fazer em seu ambiente de trabalho, em sua igreja, em sua família, em sua comunidade. Precisamos oxigenar, precisamos fazer a vida das nossas amizades florescer e crescer mesmo. E isso precisa de reconhecimento, de encorajamento, de um elogio sincero e pontual e face a face também, porque é bom você elogiar um amigo ou destacar algo bom que ele tem feito através do WhatsApp, do Facebook, de uma chamada de telefone e tal. Mas é melhor ainda quando a gente destaca isso face a face. E quando a gente destaca isso num contexto em que estamos presentes com outros também, porque reforça mais ainda aquele ato bom, ou aquela atitude legal e aquela atitude importante que eles estão fazendo, que eles têm feito, né? E quinto e último ponto: convide amigos para o que você está fazendo. Nossos horários estão cheios e corremos de uma coisa para outra. Não enxergamos como podemos encontrar tempo para os amigos. Mas, e se você não precisar refazer sua agenda? E se você puder incluir amigos nas atividades que você já faz? Aqui estão algumas sugestões que vi funcionando. O autor ele dá algumas dicas aqui que eu lerei a seguir, mas esse ponto é muito bom porque às vezes a gente fica pensando, eu tenho que tirar um dia para marcar algo com fulano, com ciclano, com beltrano, eu tenho que reservar um feriado, uma folga minha para fazer determinada coisa com um amigo meu, a gente ir para um paintball, jogar uma bola, ir para uma praia, andar de moto, enfim. A gente sempre tem esse pensamento de tirar um dia da semana, de dedicar determinado dia. Isso é muito bom e isso é possível. Exige um certo esforço, mas é bom e é possível. Mas, infelizmente, por conta da correria da vida e de diversas coisas, nos esquecemos disso ou nos atrapalhamos em relação a isso. Mas melhor ainda é a gente aproveitar o que a gente já faz, bem como o que os nossos amigos fazem, para incluí-los. E para buscarmos nos incluir também. As dicas que o autor fala são as seguintes. Quando você planejar assistir a um evento esportivo ou a um programa semanal, descubra quem mais gostaria desse estilo e convide-o para acompanhá-lo. A nossa realidade daqui do Brasil tem muito isso da cultura do amor pelo futebol. E muitos amigos e irmãos nossos em Cristo amam o futebol também. Então, que quão bom é você ir assistir uma partida de um time que você torce e chamar outro amigo e outro irmão que torce pelo mesmo time também para vocês vibrarem juntos, se emocionarem, aproveitarem aquele momento emocionante e proveitoso, bem como logo em seguida irem comer, irem para uma pizzaria, para um churrasco, enfim. Desfrutarem desses momentos entre vocês mesmos, bem como juntamente com seus filhos. Isso é muito bom e isso é uma dica muito boa assim para a nossa realidade do Brasil. Logo em seguida ele fala também: se você se exercita algumas vezes por semana, faça-o com um amigo. Convide amigos ou familiares para acompanhá-lo no jantar ou sobremesa. Se você tem filhos pequenos, permita que seus convidados participem da rotina de colocar eles para dormir e depois permaneçam reunidos até mais tarde. Isso é uma dica muito boa para quem é pai. Se você tem filhos pequenos, convide alguém para se juntar à sua família no parque. É outra coisa muito boa também. Coloque alguns amigos na descagem rápida e ligue para eles em sua volta diária para casa. Outra coisa boa é que, infelizmente, em tempos de WhatsApp, temos esquecido. Enviamos mensagens gravadas para nossos amigos, mas perdemos o valor e a preciosidade de ligar e conversar em tempo real com eles. Se você tem um projeto em casa para concluir, convide alguém para ajudá-lo e ofereça-se para ajudá-lo com o dele também. Isso também é muito bom. Por exemplo, tem um amigo seu que determinado dia da semana ou determinada dia e hora da semana sempre se dedica a estar lavando seu carro, lavando sua moto, ou mesmo você faz isso, cara, vá ajudar ele. Ou pede ajuda também, chama para estar junto contigo, logo em seguida marquem para tomar, fazer uma refeição juntos, comerem um lanche, enfim, saírem para algum canto. Isso é muito bom. E finalizando o texto, o autor fala sobre a questão da amizade com o nosso padrão máximo e perfeito e completo de masculinidade, de hombridade bíblica. E ele intitula isso da seguinte forma: Esperança e ajuda para forjar amizade. Jesus é o nosso maior modelo de amizade masculina, glória a Deus por isso. Ele iniciou relacionamentos e convidou homens para estarem com ele, conforme Marcos 3:14. Ele continuamente fazia perguntas instigantes. Ele amava seus discípulos com amor fraterno. Ele nos chama de seus amigos, conforme João 15, 13 ao 15. Ele também nos dá o grande privilégio de refletir e desfrutar desse tipo de verdadeira amizade com outros homens. Talvez, ao considerar dar esses passos, você olhe para frente com esperança e hesitação. Talvez você pense em quando experimentou uma comunhão mais profunda e ache que não encontrará isso novamente. Ou talvez você ainda sinta dor por tentativas frustradas de se conectar com outras pessoas. Você se pergunta se forjar amizades é mais difícil ou até mesmo impossível para você. Antes de desistir, lembre-se de duas verdades. Primeiro, Jesus não é apenas o modelo da verdadeira amizade, ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele inicia a amizade conosco e nós a recebemos nos termos da graça. Agora, ninguém pode dizer que não tem um amigo a quem recorrer, desde que Cristo esteja no céu. Segundo, ele tem prazer em nos ver buscando a verdadeira comunhão em seu nome. Só Deus é capaz de criar, renovar e fortalecer os relacionamentos humanos mais profundos e de uma maneira profunda. Então, ore, peça a Deus que torne seus esforços de amizade produtivos. Então, confie nele, seja paciente e continue dando passos em direção aos outros com a força que ele oferece. Uma última dica, e que tem muito a ver com esse texto, é que eu comecei a trabalhar recentemente no shopping. E algo bom e interessante que Deus me iluminou a fazer, me direcionou a fazer, né? Que tanto abençoa meu amigo financeiramente, quanto também nos abençoa, no que se refere à nossa amizade. É que eu tenho um amigo que é motorista de Uber, e aos domingos eu pedi a ele, marquei com ele, acertei com ele, dele estar indo me buscar e me levar em casa. E nesse ir buscar e levar, tem sido uma oportunidade de nós colocarmos o papo em dia, de nós conversarmos, de sabermos como tem sido a vida um do outro, das lutas, desafios e alegrias que um e o outro têm vivenciado, né? E esse amigo meu, o Senhor usou ele para que eu conhecesse a Jesus. O nome desse amigo meu é Marcos, e também teve outro amigo meu, João, também, que ambos foram usados por Deus para que eu conhecesse a Cristo. E eu fico muito feliz sempre que eu vejo e revejo esse amigo meu. E tem sido uma oportunidade de abençoá-lo e de ajudá-lo. E também de ser abençoado pela vida dele. Tanto pelo trabalho dele, né? Quanto pela amizade dele até aqui. Então, homens, que momentos e que oportunidades vocês podem ter e criar para que vocês fortaleçam amizades com seus amigos e com outros homens? Pensem nisso, reflitam sobre esse texto. O texto está disponível no site Voltemos ao Evangelho com o título Por que a amizade é difícil para os homens? Vale a pena vocês lerem e compartilharem, refletirem a respeito e até mesmo utilizarem para realizar estudos entre os homens em suas igrejas ou ter como uma base de um estudo, de um momento devocional, de uma pregação, de um retiro para homens, enfim. Que Deus abençoe vocês. Agradecemos a todos que têm nos ouvido e compartilhado também, seguido nosso trabalho. Eu ainda não estou tão bom na produção de podcast e nem mesmo na edição ainda, por conta de algumas limitações técnicas, de não ter um notebook ainda adequado, de ainda não manjar ou não saber utilizar, né, determinadas ferramentas. Mas orem por nós, orem por mim, por minha família, por meu filho que está aí a caminho, né? Brevemente vai nascer. E orem pela igreja brasileira e pelos homens do Brasil também. Precisamos do Senhor, precisamos de sua graça e precisamos da ajuda de Deus em nossos relacionamentos, para que eles sejam não somente intencionais, mas reflitam o relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E reflitam a iniciativa de amor e de cuidado e de providência e de dedicação que existe da parte de Deus para com sua igreja. E que infelizmente a gente não tem muito visto nos relacionamentos entre cristãos, quer seja entre cristãos de uma maneira geral, quer seja especificamente entre homens cristãos. Oremos por esses assuntos e por essas questões. Desde já agradecemos. Fiquem na paz. Eu sou o Felipe Christian e que desejo que o Senhor abençoe a vida de cada homem que tem nos seguido, nos ouvido, lido nossos textos e postagens. Enfim, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.